muito tempo atrás, em um lugar não tão distante assim, um templo sagrado foi erguido. Lá eram guardados diversos mundos, todos criados por mentes habilidosas.
Mas esse templo foi invadido por criaturas mágicas que, no momento do mais puro tédio, acharam uma boa ideia misturar todo o nosso acervo de histórias fantásticas. E agora, a nossa missão é tornar esse lugar habitável novamente.
Eu sou a Carol Vidal.
E eu me chamo Caio Amaro.
E desejamos que aproveite sua visita na livraria Leia Novos BR, onde a literatura nacional é a protagonista de todas as estantes.
E por favor, não repare da bagunça.
Olá, Maria. Muito bem-vinda aqui à nossa livraria. Antes de mais nada, super obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estava aqui arrumando a sessão de poesia, achei alguns poemas seus, mas sabe como é a livraria mágica, né? A coisa tá sempre meio bagunçadinha. Então, eu preciso de ajuda aqui pra gente organizar suas histórias direitinho, ter o seu cantinho bem organizado. Então, pra gente começar o nosso papo aqui, você podia falar um pouquinho sobre você?
Oi, Carol. Primeiro, eu que agradeço pelo convite. Eu sou Maria Luísa Machado. Eu sou escritora e sou editora, sou psicóloga também. Tenho 3 livros publicados, o último se chama Tantas Que Aqui Passaram, que saiu pela minha editora, a Mormaça Editorial. E é isso, eu acho. Tenho uma gata.
Para falar de literatura, acho que não tem como a gente não olhar para o mercado, né? Especialmente a gente estando aqui no Nordeste. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a criação da Mormaça Editorial e também como é que você vê a situação do mercado editorial aqui no Brasil, especialmente no Nordeste.
O Nordeste, eu tenho visto cada vez mais criações muito potentes no que diz respeito à literatura, assim. Cada vez mais mesmo. Que bom que a gente está conseguindo utilizar as redes sociais e esses meios todos para fazer essa literatura que está sendo feita agora circular, porque até um certo tempo, não faz tanto tempo assim que eu comecei a publicar, mas naquela época não era tão fácil assim. Poderia até ser fácil, mas a gente não tinha essas sacadas que a gente tem hoje, de se comunicar um com os outros, de outros estados, de se apoiar e etc. Então esse movimento tem sido bem importante, principalmente no que diz respeito à literatura feita de forma independente, né? Que é basicamente como a literatura do Nordeste se dá hoje em dia. Felizmente, no mercado editorial como um todo, há uma predileção ainda por sudestinos e sulistas, narrativas embranquecidas, narrativas parecidas umas com as outras. A gente vem vendo mudanças muito pouco a pouco. Então, eu acho muito interessante, bonito, importante, necessário, ainda que bastante cansativo, o movimento que a gente aqui no Nordeste está fazendo para poder expandir a nossa literatura. Tentar não só fazer com que essa literatura circule aqui por dentro, mas também por outros estados. É uma coisa que eu sinto que o Norte também está fazendo um movimento muito legal. Então, é isso. Dessa forma que eu vejo, ainda é muito difícil lidar com o mercado editorial nesse sentido. Grandes editoras olham para escritores específicos, agências literárias olham para escritores específicos, mas a gente vai tentando construir o que a gente consegue por aqui, expandindo aos poucos, e tem sido um movimento muito legal de fazer parte. E aí, pensando nisso, eu criei a Mormaço, assim. É uma editora em que eu me preocupo muito em relação a isso, em ter nosso grupo, escritores aqui do Nordeste e do Norte, mas não só. A gente fez uma chamada recentemente de novos autores para a nossa revista. A gente tem uma revista literária, e aí perguntaram: ah, mas vocês só aceitam pessoas do Nordeste? Não. Mas sempre que eu puder dar espaço para pessoas do Nordeste e do Norte, eu vou dar esse espaço. Por vários motivos, assim, questões pessoais, questões políticas. Até o nome Mormaço eu escolhi para remeter aqui ao nosso clima e a nossa identidade visual é bastante relacionada a isso também. Eu quero que a Mormaço seja reconhecida como a editora daqui. É isso.
Você falou do seu livro, né, que foi a primeira publicação da editora. Já tem mais algum em vista? Como é que tá nesse sentido?
Tava ontem com o autor do livro que a gente vai lançar agora. Não sei se vai ser final desse mês ou no início de dezembro, que se chama O Jogo das Margaridas, de Saulo Machado. Saulo não é meu parente nem nada, não é nepotismo. Vai ser o segundo livro e ano que vem a gente vai ter um número maior de produções, assim. Eu espero que a gente consiga produzir mais livros mesmo, que não é muito fácil, mas a gente tem recebido muita coisa, assim. E o caso de Saulo foi mais ou menos isso. O conheci a escrita dele e falei: meu Deus, eu adoraria ter um livro dele. quando ele falou que ele tinha material para fazer um livro e eu li, eu gostei, ele topou fazer com a gente. Isso antes da Mormaça existir. Antes da Mormaça existir, alguns amigos meus, quando eu tava naquele impasse de eu crio ou não crio uma editora, alguns amigos me incentivaram falando: se você criar uma editora, eu publico meu livro com você. Amigos querem publicar, mas tem algum receio, ou tem algum impasse, ou seja lá o que for, vergonha. Eles falaram: não, mas com você eu publico. E aí nessa, eu tô tentando publicar esses amigos, que são pessoas que eu confio muito na escrita, assim. Não sei quando vai sair, esses livros vão sair especificamente, mas de Saulo tá saindo agora. A gente fez a campanha de financiamento coletivo, que deu certo. E os próximos a gente vai começar a lançar ano que vem.
Agora, falando um pouquinho mais do seu trabalho especificamente, na sua apresentação falou, né, que além de escritora, é psicóloga. Então, eu queria saber se você vê alguma ligação entre esses dois trabalhos, né, entre a psicologia e a sua produção literária.
Totalmente. A gente, quando entra em psicologia, é esperado, né, que a gente mude a chavinha em relação ao nosso olhar, em relação à nossa escuta, à nossa percepção como um todo, em relação às pessoas. Ainda que a gente não precise estar com essa antena ligada o tempo todo, que a gente também é gente, a gente aprende, né, técnicas e, enfim, a gente se sensibiliza também de várias formas a escutar as coisas de formas diferentes. E isso acaba, com certeza, influenciando na forma como eu escrevo. Não, acho que não tem pra onde correr, sabe? Eu também estudo muito psicanálise, termos psicanalíticos e questões que a psicanálise traz, assim, são muito presentes no que eu escrevo, ainda que de forma bastante sutil, assim. É difícil não associar uma coisa com outra, eu até tento me separar, assim, meu eu psicóloga, meu eu escritora e editora, mas é difícil porque uma coisa complementa a outra. Os maiores professores de psicologia e psicanálise que eu tive, que eu considero, eles também falam da necessidade de psicólogo consumir cultura, consumir literatura. Então, é uma coisa que é muito difícil separar. Junta, assim, na minha literatura de forma muito orgânica. Eu acho que influencia, assim, na escrita. Pode não ser tão perceptível para outras pessoas, mas enquanto eu escrevo, eu sinto. Me sinto pensando da forma como eu aprendi a pensar na faculdade, sabe? Durante minha formação.
E sobre o seu processo criativo, assim, o seu processo de escrita, de poesia, como é que costuma ser? Você tem algum método ou alguma coisa que não pode faltar na hora de escrever? Ou isso depende, enfim, como é que funciona esse processo pra você?
Cara, eu adoraria ter um método, eu adoraria ser uma pessoa mais disciplinada pra escrever, mas não. O que normalmente acontece é eu ter insights, assim, sai um verso, ou uma estrofe, ou uma ideia, tipo, a primeira frase de um conto, eu anoto no celular, e aí, se o fluxo estiver bom, eu já digito lá nas próprias notas do celular, se não, guardo e tento trabalhar essa frase, enfim, ou esse verso depois no computador. Foi sempre assim, nos últimos tempos. Na pandemia, ficou bem difícil, assim, porque misturou o fato do início da Mormaço com todas as responsabilidades burocráticas e também criativas de editar textos, né? A gente estava editando texto todo dia, ficou meio perdida e, nesse momento, eu não sei como é que tá a minha escrita, assim. Como é que eu estou escrevendo? Eu escrevo quando dá e da forma que der. No geral, quando tá tudo normal, em condições normais de temperatura e pressão, é isso, tenho insights e desenvolvo depois.
E em relação, assim, a inspirações, você costuma ir prestando atenção nas coisas, assim, ou você quer escrever sobre um tema e você tenta se debruçar sobre ele, enfim, como é que tem esses insights?
Eu gosto de misturar as duas coisas, assim. Por exemplo, tem muitos temas específicos que eu tenho vontade de escrever sobre. Maternidade, por exemplo, é um tema que eu adoro ler sobre. Adoro aprender sobre, então eu adoraria escrever sobre. É muito difícil, né? Por eu não ser mãe e tal. Então, eu estudo bastante sobre, até o dia que eu conseguir produzir algo a respeito disso, que seja satisfatório pra mim, que seja um produto legal e tal. Mas, enquanto isso, aparecem alguns insights que dá pra desenvolver de uma forma não tão profunda, ou de uma forma mais curta, mas não necessariamente rasa. Por exemplo, tem um poema no último livro que é sobre uma mãe, que eu tive esse insight com uma amiga falando sobre a filha dela, e aí veio o poema na minha cabeça e eu escrevi. E aí mistura um pouco. No meu segundo livro, Todos os Nós, eu queria escrever poemas endereçados, como se fossem cartas, e ao mesmo tempo, Na época, eu estava fazendo curso de crochê e macramê. Então, eu queria inserir esse universo da costura e do artesanato, principalmente da costura, na linguagem dos poemas. Então, eu estudei bastante esse vocabulário, pesquisei todas as palavras possíveis relacionadas à costura, alinhavo, ai, nem lembro mais. Porque eu queria incluir essas palavras especificamente nesses poemas. Então tem um pouco dos dois, assim. A depender do quanto eu quero ir no assunto, eu faço uma pesquisa. Mas primeiro vem o insight. Primeiro vem a vontade de escrever sobre uma coisa. Às vezes sai mais facilmente. Às vezes eu acho que precisa pesquisar mais.
E sobre suas referências, assim, o que você pode deixar de indicação de poetas, autores que você costuma ler, gosta, se inspira?
Eu costumo dizer que o que me fez me nomear como poeta foram as poetas contemporâneas aqui do Brasil, principalmente as independentes, porque eu via nelas um trabalho não metódico, uma métrica não tão certinha e um experimentalismo e uma desconstrução interessante e as temáticas e uns poemas, enfim, que conversavam comigo de um jeito muito interessante. Não necessariamente eu me identificava com o conteúdo, mas eu me identificava com a forma que era escrito. Foi lendo essas poetas que eu consegui me chamar de poeta, porque antes eu achava que eu era, sei lá o que eu era. Eu escrevia só. Desde pequena, o que eu leio é Cecília Meirelles. Enfim, poetas que eu falava assim, não posso me chamar de poeta, sendo que existe Cecília Meirelles, e Cecília Meirelles foi a poeta que mais li na minha vida. Mas aí, lendo as autoras, as poetas de hoje, eu vi, não, eu sou poeta. Eu consegui me autodeclarar poeta, sabe? Apesar de algumas pessoas já falarem, ah, porque você escreve poesia. Eu falava, não, não é poesia, é só um texto que tem um monte de enter e etc. Mas hoje eu consigo, hoje eu me identifico como poeta. Enfim, várias. Sempre falo Jarid Arraes, por ser daqui do Nordeste também e por tudo que ela representa no sentido de o que ela conseguiu construir na carreira dela e ainda assim o tempo todo afirmar o Nordeste e o que ela defende em diversas áreas e ainda peitar muitas questões do mercado editorial que precisam ser peitadas. Eu acho que ela é uma boa porta-voz de várias questões que precisam ser discutidas, sabe? Eu sou apaixonada por Aline Bay. Eu gosto de Camila Assad, gosto de Milena Martins Moura, Mar Becker, Isabela Sancho. Nossa, tem tantas, tantas mulheres aqui que e são tantas amigas minhas. É, Monique Malcher, Larissa Campos. E eu acho que eu vou me parar por aqui, que senão eu vou esquecer alguém. Poetas contemporâneas brasileiras em geral, assim.
Ah, adorei as dicas. Algumas eu já conheço, outras não. Já vou atrás, porque é, né, sempre bom conhecer novas autoras. Eu queria falar agora especificamente sobre seu último livro, que é o Tantas Que Aqui Passaram, que ele traz poemas que falam, de uma forma geral, sobre a vivência feminina, mas eu achei muito interessante que ele não se torna muito generalizado, porque você dá o nome de mulheres a cada poema, né? Eu achei isso muito legal. E eu queria saber como é que veio a ideia desse livro, de onde vieram as ideias para escrever, enfim. Conhecer um pouquinho como é que foi o seu processo de produção desse livro.
Eu lembro do primeiro poema que eu escrevi desse livro, que foi o primeiro, o Emília. Veio uma lembrança daquela mulher que eu escrevi. E aí eu comecei a escrever, fui montando o poema e saiu o poema. Depois veio esse insight da minha amiga, que tem uma filha. Na verdade, ela tem duas filhas agora, porque uma nasceu recentemente. E aí eu escrevi aquele poema sobre uma mãe. Eu fui percebendo que meus poemas, eles estavam contando uma história, assim, de personagens. Muito parecido com o que eu tentei fazer no meu segundo livro, em alguns poemas, falar sobre alguém. E eu tava gostando do que tava saindo, era como se fossem pequenas narrativas. E aí eu pensei, poxa, se eu fizer isso com várias mulheres que eu conheço, ou inventar mulheres, histórias que eu gostaria de contar em forma de poema. E aí foi isso que aconteceu, eu fui escrevendo esses textos e nomeando essas mulheres, nomes diferentes, as que existem de verdade, eu coloquei nome completamente diferentes. Foi assim que aconteceu. Quando eu vi, uma coisa natural, assim, quando eu vi, já estava escrevendo dessa forma. E aí juntei esses que eu já tinha e vi que tinha algo que poderia ser bacana de continuar fazendo. E a partir daí eu falei, não, vou fazer um livro assim. E aí eu comecei a escrever pensando realmente em publicar um livro desse jeito, né? Cada um é uma história, um fragmento de uma história de uma mulher diferente, etc.
Ah, muito legal. E a gente já está chegando aqui ao fim, mas antes da última pergunta, eu queria saber se tem mais alguma coisa sua vindo aí, tem algum trabalho novo ou ainda não? Como é que tá aí?
Livro, não. Mas eu tô sempre na Mormaça editando. Tem sido muito prazeroso editar. Eu também tô sempre publicando textos em revistas literárias, não só na revista da Mormaço. Mas livro, por enquanto, não. Eu tô bem tranquila, assim, de que livro não vai sair por enquanto.
Pronto, então agora pra gente finalizar, conta então qual foi o nome da seção da nossa livraria que você escolheu pra abrigar os seus livros.
Eu escolhi Literatura Brasileira Contemporânea Feita por Mulheres.
Ah, sim, ótimo e importante
pra
gente ter esse destaque aqui pro nosso contemporâneo, com certeza.
Contemporâneo e mulheres. Acho que a gente tem que olhar muito o que está sendo feito hoje, sabe? A gente tem na nossa literatura muito costume de ler os ditos cânones de literatura de décadas atrás, que são excelentes. A gente não faz isso por nada. Mas tem muita coisa excelente sendo feita hoje e precisa ser vista e lida hoje, e não daqui a dezenas de anos.
Ah, com certeza, muito bom. Maria, eu queria agradecer demais, então, você ter compartilhado aqui seus pensamentos, seus processos. Foi muito legal conversar com você. Antes da gente encerrar, então, deixa aí seus contatos, se a gente precisar falar com você, onde é que a gente pode se encontrar. Enfim, fica à vontade para deixar seus contatos e seus recados.
Eu que agradeço, Carol, de verdade. Foi um prazer conversar um pouquinho com você. Eu tô no Instagram, Maria Luísa MCHD, que é o Machado, assim, as vogais. Tô no Facebook, Maria Luísa Machado, Scooby, tudo Maria Luísa Machado. E também tem a Mormaça Editorial, mormaçaeditorial.com.br, ou no Instagram Mormaça Editorial, lá tem links. E no meu perfil também tem os links pra comprar meus livros. Eu lancei o e-book agora do Tantos que Passaram, porque antes a gente só tinha físico. Lá no meu Instagram tem link pra entrevistas, outros podcasts que eu participei, enfim. Tá bem abastecido, assim. Eu tento manter bem atualizado. E é isso.
Achou um livro nacional voando por aí? Mande pra gente um sinal de fumaça ou um recado por qualquer meio e ajude a aumentar ainda mais o nosso acervo.
Nos nossos horários de folga, vocês podem nos encontrar nas redes sociais pela @leianovosbr e no e-mail leianovosbr@gmail.com. Fiquem ligados também no site do Leitor Cabuloso. Semana que vem a conversa continua por lá.
Aí, por favor, não confie em nenhum saci que disser que nos representa.
Iria bem hoje?
O capitalismo, o patriarcado, o Bolsonaro.
Sim, mas também ia cair muito bem o comentário nesse episódio, né?
Verdade, eu tô morrendo de saudades de gravar comentários.
Pois é, eu também. Bem que o pessoal que tá ouvindo aí podia ir lá no site do Leitor Cabuloso e deixar um comentário.
Ou se achar mais fácil, pode também marcar a gente nas redes sociais, @leitorcabuloso.
Sim, inclusive a gente vai ler o seu comentário em live lá na twitch.tv/casaldepodcast.
A gente vai ler e comentar de quarta-feira, sempre a última quarta do mês, às 19 horas.
Mais conhecido como 7 da noite.
Isso.
Então tá bom, tá combinado.
Temos um date.
É isso.
Este programa Leia Novos BR foi possível graças à pauta e gravação de Carol Vidal e Caio Amaro. A arte da vitrine é de Dayellen Cris Bertelli e a edição é de Senhor Basso. Este programa só foi possível graças a contribuições dos nossos padrinhos e madrinhas cabulosas e cabulosos que contribuem conosco todos os meses no Catarse e no PicPay. Nosso muito obrigado para o Abner de Souza, a Alessandra Rocha, o Amauri Filho, o Caio Amaro, a Carolina Mendes, a nossa querida Carol Vidal, a Cláudia Rodrigues, ao nosso escritor Clécio Duran, a Deise Cristina, a Edgar Egawa, Igor Bajo, a Janaína Vieira, ao nosso comentador oficial Leandro Gomes, ao Lucas Domingos, a belíssima da Lu Bento, ao Luiz Silva, a fofa da Marina Contradovic,
a Marina Jardim, Melissa de Sá, o Nielson Rocha, a Priscila Rubia, o Ricardo Brunoro, o Rodrigo Leite, a Nilda, querida Nilda, ao Sidney Andrade, ao Thiago Rutger, ao Fofo do Erechu, a Fernanda Cortez e a Aline Bergamo. Nosso muito obrigado. E também para todos que contribuem com outros valores no Catarse e no PicPay. Se você gosta do nosso conteúdo, eu convido você a fazer parte também desse time no catarse.me/leitor_cabuloso ou no picpay.me/leitor_cabuloso, também lá no PicPay Assinaturas. E vocês vão ver que lá tem várias recompensas com vários níveis de apoio, além, é claro, de garantir que a gente continue produzindo aqui pelo leitor. Então, meu muito obrigado.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.